Bom dia, estamos ao vivo para quem está no YouTube e quem está escutando a gente pelo Spotify aqui no nosso podcast. Este é o episódio número 78. Nós temos uma convidada extremamente especial aqui pela doutora Paula Juliana Gattaz e eu vou deixá-la aqui à vontade para fazer a apresentação da doutora Juliana.
Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Compliance na Saúde. E como o Dr. Júnior já mencionou, estamos aqui com a presença super especial, uma pessoa que entende muito de privacidade, de proteção de dados, de compliance, é a doutora Juliana Gattaz. Ela é mestre e doutora pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ela também é compliance officer da LowTolls. Ela é advogada que atua na área de compliance, proteção de dados. E também ela é profissional de privacidade e proteção de dados, né? Tem várias formações, vários cursos aqui na área. Então, alguém que está atuando mesmo nessa área de proteção de dados. Inclusive, uma informação importante acerca dela é que ela começou a trabalhar com compliance em 2010, lá no Banco do Brasil, em Lisboa, né? Onde ela morou por 14 anos, né, Gil?
Exatamente.
Por 14 anos. Então, assim, né? Alguém que conhece bem da realidade da Europa e do Brasil, tanto em compliance quanto em privacidade de dados. E, doutora Juliana, né, se você quiser falar mais alguma coisa a respeito de você, fique à vontade. E também já, né, vamos começar com o tema aqui do nosso podcast de hoje, né, sobre LGPD. O que é, enfim, a LGPD? Seja bem-vinda, doutora Juliana.
Obrigada, em primeiro lugar, um bom dia a todos que estão no, nos ouvindo ou nos assistindo. Obrigada mesmo pelo convite para o Júnior, para a Paula. Os elogios foram um pouquinho exagerados da Paula, mas realmente eu já tenho uns aninhos de estrada de compliance. Comecei no Banco do Brasil, em Lisboa, em 2010, e lá muita coisa mudou. Aqui no Brasil nem se falava em compliance ainda. Então, serviu para abrir muitos horizontes e entender a importância do compliance. E com ele, eu resolvi aprofundar cada vez mais o aprendizado, né, com essa oportunidade que me deram no banco. E estamos aqui até hoje, né, parceiros de estudo no compliance, cada um na sua respectiva área. Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, Paula, eu entendo, junto com várias pessoas que estão aí no mercado, que é uma lei extremamente importante, apesar de muitos entenderem que não, que muitos são contrários à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu fiz recentemente uma enquete no meu Instagram se a Lei Geral de Proteção de Dados vai pegar ou não, e por incrível que pareça, a grande maioria colocou que não. Só que ela não vai pegar, ela já pegou. Então é extremamente importante o que nós estamos fazendo aqui hoje, falar sobre um tema tão importante que veio literalmente revolucionar a vida de todos nós, porque todos nós temos dados tratados todos os dias em N lugares diferentes que às vezes nós nem imaginamos. Então nós viemos abordar aqui hoje um tema que é extremamente importante para todo mundo, não só para a empresa. Né, que é um dos grandes erros que as pessoas têm, pensar que LGPD é só para a empresa. LGPD o que é, afinal de contas? Só fazer aqui uma piadinha, outro dia me perguntaram o que era a sigla, que uma pessoa da nossa área jurídica não sabia ainda o que significava a sigla, achando que era relacionada a LGBT e que eu deveria ter digitado errado. Aí eu expliquei que não, que é lei geral, juro, vocês estão rindo, mas é verdade. Lei Geral de Proteção de Dados. Uma lei que foi criada no governo Temer em 2018, seguindo a mesma toada, a mesma linha da GDPR, GDPR, que é a norma que, apesar de nós chamarmos de Regulamento Geral de proteção de dados na Europa, ela não é uma diretiva, ela é um regulamento com força de lei, então é um regulamento vinculante que os Estados-membros são obrigados a seguir. Se fosse uma diretiva, o Estado-membro poderia escolher se ele quer ou não seguir. Como é um regulamento, ele não tem essa opção, ele deve obrigatoriamente obedecer se ele faz parte da Europa como um todo. Outra coisa, a GDPR não é só para a União Europeia, ela é para a Europa. Tanto os Estados-membros da União Europeia, como os Estados que fazem parte da EFTA, aquele primeiro mercado europeu de livre comércio que teve antes do comércio econômico, da CEE, que depois virou União Europeia. Único estado que eu falo aqui, né, é estado soberano. O único país no conceito geográfico que não quis, lógico, entrar nessa, adivinhe? A Suíça. A Suíça tô fora, né? Não quero entrar, não quero me meter, deixa do jeito que tá. O resto entrou Liechtenstein, entrou Finlândia, entrou Noruega, que são os outros que fazem parte desse outro blocão econômico e não fazem parte da União Europeia. Então, o que que o legislador brasileiro fez? Ele olhou e falou assim: que caminho que eu quero seguir? Eu quero seguir o caminho dos Estados Unidos da América, que está nem aí para proteção de dados, ou eu quero seguir o caminho da Europa, que se preocupa com proteção de dados há mais de 40 anos. Nós, como eu já conversei com a Paula, nós falamos mal dos portugueses, e eu sou suspeita para dizer, porque eu tenho dupla nacionalidade, fiz mestrado, doutorado, especialização na Universidade de Lisboa, então eu tenho um vínculo muito forte com Portugal. Nós falamos mal. Mas desde a Constituição de 1976, pós-Salazar, pós-fascismo, fascismo, como eles dizem, de Portugal, já se falava na Constituição de 76 em proteção de dados. Então, acho que a gente precisa rever um pouquinho também nosso conceito. O legislador brasileiro, então, optou por seguir a linha da Europa. E ele fez quase ali um crime autoral, ele copiou quase literalmente o texto da GDPR. Ele chama de encarregado, como a legislação portuguesa chama, ele usou os conceitos muito parecidos, os prazos muito parecidos. Então, o que nós temos no Brasil é uma legislação principiológica, conceitual, que vem explicar para nós o que é realmente a proteção de dados, por que que eu tenho que ter proteção de dados, quais as consequências que eu tenho, para quem é. Ela vem traçar todo um mapa que o brasileiro até então não conhecia, porque nós não temos tradição na proteção de dados. Você vai. Um exemplo bem banal, você vai na farmácia. Comprar uma. Olha, tá um calor infernal, como aí em Brasília, seco, né? Goiânia, aqui no Matão, em Campo Grande, não é diferente. Às vezes você tá no trânsito, pô, uma farmácia. Peraí, vou comprar uma água que tem na farmácia também, hoje, né? Ou se não, vou comprar uma vitamina C, vou comprar uma pastilha para garganta nesse tempo. Para pagar R$ 2, eles te pedem teu CPF. Peraí, mas precisa do meu CPF para eu pagar uma garrafa d'água? Precisa do meu CPF para eu pagar uma vitamina C? E o brasileiro fornece o CPF, fornece o telefone, fornece o endereço. Então a gente não tem essa preocupação em proteger nossos dados. E para mudar essa ideia, o legislador brasileiro resolveu então criar essa norma. Agora, não é a primeira norma que fala em proteção de dados no Brasil, tá? Desde a nossa Constituição de 88, eles já estavam tentando semear noção de proteção de dados na cabecinha do brasileiro. Começou a se falar em privacidade, a história do sigilo, da correspondência, do sigilo da sua casa. Então já era aquela noção que eles tentaram ir plantando, mas o brasileiro não se tocou, né? E a gente continua aceitando essas perguntas absurdas. Só para dar um exemplo aqui rapidinho para vocês, agora, período de primeiro turno, me ligaram. Logo, para quem, né? Coitados. É uma pergunta, os seus dados, é uma pesquisa, por causa da eleição, os seus dados vão ser anonimizados. Falei, nossa, que legal, você sabe o que são dados anonimizados? Lá, 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 lá. Em quem a senhora vai votar no primeiro turno? Quem a senhora acha que vai se eleger? Quem a senhora não votaria? Qual a sua profissão? Falei, mas peraí, os dados não eram anonimizados? Não, mas assim não tem problema. Com a minha profissão, tudo bem. Onde é que bairro a senhora mora? Falei, peraí, alto lá, você vai começar a funilar os dados e daqui a pouco você vai chegar em quem eu sou. Não satisfeita, no final ela virou para mim e falou assim: qual o seu nome? Eu falei, peraí, acabou, parou aqui. Então, são dados anonimizados ou são dados escancarados? Eu já te falei minha profissão. Ela me perguntou minha faixa de salário, minha faixa de renda mensal. O que cá para nós é um extremo absurdo, né? Não. Então tá todo mundo muito despreparado, muito sem noção do que pode e do que não pode.
É,
E a Lei
Juliana, vou
Geral de Proteção de
aproveitar
Dados veio para mudar isso. Pode falar, Juliana, à vontade.
esse seu contexto legislativo que você está comentando. Hoje, no Brasil, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados e a gente tem isso como primeira lei. Você falou que ela é principiológica, eu sei. E a gente tem outras legislações que estão orbitando, correlatas. Como que é essa relação legislativa hoje no Brasil em relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Ela é um compilado de outras? Ela só veio exportando a legislação externa? Como é que está essa parte legislativa quanto à Lei Geral de Proteção de Dados e a aplicação dela?
Ela não revogou nem o Marco Civil da Internet, nem o Código de Defesa do Consumidor, nem o artigo 5º, salvo engano, inciso 12 da Constituição Federal. E os outros. A gente tem também a legislação do cadastro positivo. Não sei se eu estou esquecendo alguma. Tem lá um artigo dentro do próprio Código Civil. Pode falar, Paula, lógico.
Sem
Ah,
também cada
sim, tem.
resolução,
Depois
né?
as normativas internas, né? Não de amplitude federal, né? Tem N depois, tem as várias resoluções do Bacen e tal. E ela não revogou nada disso. O que que veio a Lei Geral de Proteção de Dados fez? Existia 30 legislações esparsas ou mais por aí. Cada uma falava um assunto diferente. Então, o legislador pegou, compilou aquilo, mudou, deu uma olhadinha, uma copiada da lei, criou a Lei Geral de Proteção de Dados. Alguma coisa contrária lá, pequenininha, resolução não sei, enfim, isso foi automaticamente revogado pela Lei Geral de Proteção de Dados, caso o conteúdo fosse contraditório. Agora, o Marco Civil da Internet já existia, vai continuar existindo, até precisa ser remodelado em algumas coisas. Só que, como o próprio nome diz, ele se refere aos dados coletados na internet. E é importante a gente falar que a Lei Geral de Proteção de Dados tanto serve para o dado que você dá lá na farmácia, conversando com o cara que está no caixa, aquele papelzinho que quem nunca preencheu lá no shopping para concorrer ao prêmio do final do ano, que sorteio no shopping perto da tua casa. Aquele que você preenche no supermercado para ganhar aquela cesta do Dia das Mães. Tudo isso, toda vez que você fornecer um dado seu, é melhor eu explicar depois o que são os dados, né? Também. A Lei Geral de Proteção de Dados chega lá. Então, ela tem uma amplitude muito maior do que o Marco Civil da Internet. E ela vai muito mais do que a relação só consumidor-fornecedor. Então, ela vai além do Código de Defesa do Consumidor, que também já se preocupava em proteger os dados dos consumidores. Nem sempre é uma relação de consumo. A relação que eu tenho com uma imobiliária, por exemplo, é uma relação de direito civil, não é uma relação de consumo. E no meu contrato imobiliário, os meus dados também têm que estar protegidos. Toque para as imobiliárias que elas também precisam obedecer o que está na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vai muito, muito, muito mais além. A área de vocês é uma área extremamente importante, o compliance na saúde é uma área que é extremamente ligada ali de braço dado com a Lei Geral de Proteção de Dados, como eu já tinha conversado com a Paula sobre isso, e é importante depois a gente aprofundar nisso ao longo da nossa conversa para ressaltar essa importância. Agora, aproveitando o que eu falei, todo mundo fala em dados, em trata todo e qual, quem é que tem, né, que obedecer essa lei que a gente está falando tanto? A Lei Geral de Proteção de Dados, equivocadamente, as pessoas acham que ela veio só para a empresa. Não é só para a empresa, não. Ela é muito clara e fala assim: eu vou tentar lembrar mais ou menos o texto. Toda e qualquer pessoa, seja ela, acho que fala até, não sei se fala natural ou física, pronto. Toda e qualquer pessoa, natural ou física, né? Para quem não entende o que é natural, somos nós, eu, Juliana, a Paula, o Júnior, a Maria, o José, que tratem dados, ou qualquer pessoa jurídica seja ela de direito público, seja ela de direito privado, que trate dados, tem que obedecer o que determina o texto da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tanto é o meu escritório de advogados, a sua clínica de dentista, a sua clínica de estética, o seu hospital pequeno, o seu hospital gigante, a sua clínica de porte médio, a imobiliária, como eu já falei, associação de bairro, associação, nós estamos implementando aqui numa cooperativa de produtores de produtos derivados do leite. Achei bem interessante eles até se preocuparem além dos demais. Então, existe a cooperativa, existe a associação. Você trata dados, você tem que se preocupar com a lei. Ponto. Aí a pessoa, outra pergunta, né, que todo mundo faz. Afinal de contas, o que que é trata dados? Você está aqui me falando, a pessoa fica te olhando com aquela cara de ponto de interrogação. Juliana, tá bom, já entendi que eu me encaixo na pessoa jurídica ou na pessoa natural aí que você falou, mas eu não trato dados. A minha relação é B2B, é business to business. Eu não tenho consumidor, eu não tenho pessoa física na história. Tá bom. Você tem pessoas por trás dessa B2B? Tenho pessoas. Então, onde há pessoas, há dados. Onde há dados, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ponto. Ah, mas é um CNPJ, é um MEI. Por trás de um CNPJ, por trás de um MEI, existe uma pessoa natural. Existe um CPF. Você puxar lá o cadastro da empresa junto à junta comercial ou até o contrato social de uma limitada, você vai ver que por trás daqueles, né, CNPJ existem N CPFs. Então você vai ter que obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados do mesmo jeito, que é outra coisa que as pessoas às vezes esquecem.
Gil,
Margot,
mas
fala.
né, você está explicando aí bastante a quem se aplica, que não é apenas para empresas, mas afinal, o que que são dados então? Né? O que que são esses dados que você está falando? É
Ah,
só
isso é
nome,
importante a gente explicar.
CPF, né? É só documento?
É
Fala um
o que
pouquinho
todo mundo
sobre dados
acha, né, Paula?
falantes.
Que é só o CPF, o RG, o endereço, mas não, é muito mais do que isso. Eu vou fazer você me responder o que são dados. Primeiro, eu vou dar aqui só uma começadinha, depois você vai me explicar através das perguntas que eu vou te fazendo. Dados são, de acordo com o que está na lei, toda e qualquer informação que seja capaz de tornar uma pessoa identificada ou identificável. Identificada, num portuguesão mais simples, é só com aquele dado na minha mão, eu consigo saber quem é o titular daquele dado. Se eu pegar o RG da Paula, só com o RG da Paula, eu consigo saber que aquele RG é da Paula, né? Só com CPF também. Então, RG, CPF são dados que tornam a pessoa identificada diretamente. Agora, o identificável é que eu preciso ir cruzando informações, juntar dois ou três ou mais dados para conseguir chegar em quem é realmente o titular daquele dado. Vamos lá imaginar assim, quantas pessoas são do sexo feminino em Anápolis, X. Quantas são advogadas? Y. Quantos desses advogados trabalham com compliance? Tantos. Quantos trabalham com compliance na saúde? Tantos. Quantos são associados a Lotox? Tantos. Quantos fazem
Já
processo
estou identificada.
contínuo? Pronto, chegamos na Paula. Entendeu? Então, os dados lá no comecinho, até falar, ah, é dado anonimizado, você não consegue, é estatístico. Peraí, vamos continuar essa informação? Aí você viu que são dados indiretos. Como só eu não consegui chegar na Paula? Mas eu fui adquirindo outras informações que eu consegui chegar na Paula, indiretamente, por um caminho mais longo, mas cheguei lá. Então, tanto é considerado dado pessoal, tudo aquilo que eu consigo identificar uma pessoa. É o seu RG, o seu CPF, a sua matrícula da universidade ou a sua matrícula do colégio também. A placa do seu carro. Tem tanta coisa que mais. O teu piso, o teu PASEP, o teu jeito de caminhar. Por incrível que pareça, a gente esquece disso. Cada um caminha de um jeito especial. O teu jeito de digitar. Cada um digita com uma determinada velocidade, um determinado número de caracteres por segundo, por minuto. Que mais que são as coisas que a gente. Tatuagem. Quantas e quantas e quantas pessoas são reconhecidas, né? Ou delinquente, ou num caso de acidente, que você não consegue identificar a pessoa, às vezes é identificado por uma tatuagem. Que mais? O IP do nosso computador, pelo IP você consegue saber aquela história. É um dado indireto. No IP, na minha casa, por exemplo, podem ter três, quatro pessoas que usam o mesmo IP. Mas aí você consegue filtrando e chegar naquela pessoa. Então, o IP também é. E tem tanta, tanta, tanta coisa extremamente importante aqui. Todas essas informações, então, que você consiga identificar direto ou indiretamente uma pessoa, são considerados dados pessoais.
E aí, aproveitando essa questão de quais são os dados pessoais, eu estava me recordando, você dando esse exemplo, de duas situações. Uma delas foi eu estava conversando com um sócio no escritório, e aí nós estávamos falando sobre especialização em direito médico. Nós estávamos apenas conversando pessoalmente. E aí ele pegou o celular dele, na hora que ele pegou o celular, que ele abriu uma rede social, a primeira propaganda que estava era sobre a pós-graduação que
Estranho,
nós estávamos conversando. E olha que ninguém digitou absolutamente nada, e nem foi ele que falou. O celular dele ouviu a minha voz, e pela minha voz, relacionada com a voz dele, conseguiu já mapear e oferecer a especialização que nós estávamos conversando. E aí a gente vai percebendo isso, né? O que que
o dele
realmente é dado? A
deveria ser um
voz,
Android.
talvez, cruzando informações, os
O seu
dois, tanto o
também é
meu quanto o
Android?
dele, talvez pela geolocalização, aí pela geolocalização, provavelmente por todas essas informações cruzadas, todos esses dados cruzados, a gente acabou vivenciando essa experiência de você vai identificando tanto que, de repente, você chega nesse ponto. E aí a gente percebe assim, você falou que tem as pessoas jurídicas, tem as pessoas físicas que também devem obedecer essa situação. Tem mais alguém que em específico tem a aplicação dessa legislação, ou mesmo como que uma pessoa física deve se atentar no lado de possuidor? Por exemplo, é uma pessoa, vou pegar aqui o caso de um autônomo, seja ele um profissional que trabalha com compliance, como que ele precisa se atentar para essa parte da legislação da
Tá.
aplicabilidade da
Quando você
LGPD?
trabalha com compliance, você trata dados ou de clientes, ou de fornecedores, ou dados dos seus colaboradores. Todas as vezes que você tiver ou dados de colaboradores, ou dados de clientes, ou dados de fornecedores, você deve se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados. E independentemente de eu trabalhar com compliance ou trabalhar com qualquer outra área, eu tenho que me preocupar com isso. Com ainda, porque a gente tem ali aquele padrão, né, que você tem que servir de exemplo, de parâmetro para que você possa depois exigir dos demais aquele determinado comportamento também. Você tem que servir de exemplo para os demais da sua equipe. Então, quando eu for tratar dados, isto é, coletar, armazenar, partilhar, excluir dados, eu tenho que tomar cuidado que a LGPD está aí e eu tenho que obedecer. Eu posso ser o proprietário desses dados, os dados serem meus, eu sou o titular. Se sou eu que dou a ordem, eu tomo a decisão, como é que esses dados vão ser tratados? Eu controlo, assim que eu ensino para os alunos para eles não errarem. Eu controlo a tomada de decisão, eu que dou a ordem, eu sou o mandão da história, então eu sou o controlador. Eu obedeço à ordem e vou lá armazenar os dados, eu sou um data center, eu sou alguém que só estou lá no, cuidando do site do e-commerce. Eu não sou a empresa dona do e-commerce, eu estou cuidando dos dados que estão lá dentro. Então, eu sou o operador. Eu obedeço à ordem. Lembra? Eu obedeço à ordem, eu sou o operador. Eu tomo a decisão, eu mando, eu sou o controlador. Só que na hora que explodir, der problema, vazar dados, incidente de insegurança, não adianta, porque todos vão ser solidariamente responsáveis. Então, tem que ver quem vai ser primeiro, quem. Conforme o incidente que ocorrer, todos podem ser solidariamente responsáveis. Então, tem que se tomar muito cuidado. Aqui acho que a gente explica de uma maneira bem simples, né? Quem é o controlador, quem é o operador, quem é o titular dos dados. Titular dos dados é a Maria, é o José, é o CNPJ, é o MEI. Que tiver dados, sou eu, a Paula, o Júnior, todo mundo que tiver dados circulando por aí, todo dia você recebe aquele monte de e-mail de gente que você nunca entrou, como você deu o exemplo da pós. Agora eu aprendi a mandar de volta. Falou: onde é que você conseguiu os meus dados? Onde é que eu te. Juro? Onde é que eu te dei consentimento para eu receber e-mail marketing? Você sabe que depois da entrada em vigor da LGPD, para eu receber e-mail marketing, eu tenho que ter te dado consentimento. Acabou. Porque até é importante a gente falar isso, que de agora em diante, nós três, que somos titulares de dados, temos o direito de perguntar para qualquer pessoa: que dados você tem sobre mim? Onde é que você armazena esses dados? Por quanto tempo você está armazenando? O que que você está fazendo com eles? Você está partilhando? Não está partilhando? Eu quero saber. Vamos supor que você teve uma relação jurídica lá com a não sei quantos que é TV Cabo. E já não tem, tem com a concorrente. Você quer saber o que que ela ainda tem? Seu banco que você encerrou conta. Pronto, você não tem mais conta naquele banco, ou alguma outra empresa, ou alguma associação. Você quer saber do que eles têm lá a seu respeito? Você tem direito de saber. São essas coisas que nós ainda não temos essa noção. E o europeu já está anos-luz na nossa frente. Outra coisa, você tem o direito de pedir para ele e falar: eu não quero mais nada com você, eu não tenho mais relação jurídica nenhuma com você, eu quero que você apague todos os meus dados que você tiver. E eu quero que você me comprove que você apagou. Você também tem direito de fazer isso. E agora, um outro direito que veio com a lei bem claro para nós, que antes a gente brigava para conseguir, é a história da portabilidade do titular que tem hoje. Aí chega lá e fala: olha, eu não quero mais meu crédito habitação nesse lugar, eu quero no outro. Então eu quero que você faça a portabilidade dos meus dados e mande todos os meus dados para outro lugar. Você pode fazer isso perfeitamente. Em relação à realidade da saúde, você tem lá todos os seus dados do seu prontuário médico, com um determinado médico, e você não quer mais ser atendida por esse médico. Você tem o direito de pedir a portabilidade de todo o seu histórico para ele mandar para uma outra clínica, para um outro hospital, para um outro médico. Os dados são de quem? Os dados são seus ou os dados são da empresa? Antigamente as pessoas pensavam: não, o dado é meu, é da minha empresa. Não, o dado é meu, é da Juliana, é da Paula, é do Júnior. Eu sou o titular, eu sou a proprietária, eu decido o que fazer com os meus dados. Então, essa
Isso é
foi
bem
uma.
claro no mundo jurídico, né? Quando a gente leva, por exemplo, em questão o remédio constitucional que do habeas data, né? Fica tão
Exatamente.
evidente que o dado é meu, não é da clínica, não é do hospital. Isso
Exatamente.
fica relevante. E do prontuário médico é sempre bom lembrar, porque o médico, muitas vezes, pelo histórico, do que ele já vivenciou no Brasil, de às vezes, às vezes, né, acontece, não são todos os médicos, mas existem médicos que se sentem um pouco superiores e eles acham que o prontuário é assim, é o prontuário médico. O dono do prontuário é o médico.
É o
Não,
médico.
o prontuário tem dados do paciente, não tem os dados do médico. Então, realmente, essa questão tem que ficar cada vez mais clara dentro do compliance na saúde, para que, se você trabalha com compliance na saúde, atente-se para esse fato. O prontuário é do paciente, os dados são do paciente. Então, se o paciente quiser fazer essa portabilidade, é relevante mesmo, né? Para que fazer. Agora, se a empresa não obedecer essa parte da Lei Geral de Proteção de Dados, tem penalidades para ela e quais seriam essas?
Severas. Antes de eu te explicar, só para te deixar com medinho, antes disso, acho que é extremamente importante a gente falar, já que você falou aí da importância, da relevância, tem um nomezinho que assusta muitas pessoas, que são os dados sensíveis. Os dados relacionados à saúde. Os dados relacionados à sua opção sexual, os dados relacionados à sua filiação sindical, por exemplo, a sua opinião política, a sua religião, acho que eu não falei de religião, são todos dados considerados dados sensíveis pela legislação. Por quê? Vamos lá pensar assim, eu como professora gosto sempre de dar exemplo e te fazer pensar, né, ensinar a pescar e não pescar para você. Se vazar o seu RG e se vazar o seu prontuário médico, o que pode te trazer mais problemas, uma exposição que te possa constranger mais, o teu RG ou o teu prontuário médico?
O prontuário, com certeza.
Então, o que é dado sensível? O RG ou o prontuário? O prontuário
Prontuário.
médico. Se sair, olha, nesse país extremo de polaridade extremada do jeito que está, se você é de uma religião que é contrária a fulano, Beltrano e Ciclano. As pessoas têm tanto preconceito, eu sou daquela teoria, existe o bem e o mal, ponto, né? Não me faça o mal e tá bom, seja feliz com a religião que você tiver, desde que você não me atrapalhe, seja feliz. Vamos imaginar que a pessoa tem uma religião que eu acho assim, nossa, isso não é religião, isso é um absurdo. E vaza dentro da empresa. A religião que tem a alta direção antiética é de outra religião e deixa de promover o fulano porque ele é de uma religião diferente do povo da alta direção. Então, pode prejudicar a progressão da carreira dele. Quantas vezes você vai, voltando aqui para a esfera da saúde, você vai preencher aquela fichinha lá do começo, o cara pergunta a tua religião. Que a tua religião tem a ver com a consulta médica ou a consulta do dentista para harmonização facial que você quer fazer? Para tirar uma sarda ou uma pinta que você vai lá no dermatologista? Não era mais fácil ele perguntar assim para você: você concorda com o recebimento de bolsa de sangue, caso seja necessário, ou com transfusão de sangue? Né? Diretamente e não ir para o lado da religião. Então, tem certos dados que, caso venham a ser expostos, possam te constranger, possam te colocar numa situação delicada, possam te prejudicar muito mais do que os outros. Então, esses dados são o que nós chamamos de dados sensíveis. Só chamar aqui alerta para uma coisa. Até acho que eu já tinha comentado isso com a Paula. As pessoas estão falando errado por aí, dizendo que todo dado relacionado à saúde é dado sensível. Não, todo dado de paciente é dado sensível. Isso está Tem até post circulando na internet. O endereço do paciente é dado sensível? Não, desculpa. É dado sensível o histórico de saúde que ele tem, relacionado diretamente à saúde. RG, CPF, nome? Desculpa, isso não é dado sensível. Outro dado sensível que eu estava esquecendo de falar é a biometria. São seus dados biométricos, eles também são dados sensíveis. Porque com esses dados biométricos, uma vez relacionados aos dados de saúde, eu consigo, pela tua pele, descobrir se você tem algum problema, alguma doença de pele, se você tem algum problema de malformação genética. Existem N coisas, né? Então, acho que é importante a gente falar e não esquecer, já que nós estamos abordando principalmente com enfoque na saúde, os dados sensíveis. Então, se você é um profissional da saúde, você tem lá aquela fichinha que o cara vai preencher todo dia para você antes de você atendê-lo na consulta. Seja você da área odontológica, da área médica, da área da psicologia, que também não deixa de ser, né? Muita gente tem preconceito, mas não deixa de ser. Cuidado com as perguntas que você faz, porque existe um princípio dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o princípio da necessidade. Eu necessito realmente daqueles dados do paciente para que eu consiga ter a consulta? Eu preciso saber a religião dele? Não, descarta. Eu preciso saber a renda dele? Por enquanto, não, descarta. Então, tudo que você achar é excesso, não é proporcional, não é necessário, é excessivo, apaga, esquece, exclui da tua fichinha. Porque senão lá na frente você pode ter as sanções que o Júnior acabou de me perguntar.
Vou até
Então, e
fazer
essa.
um parêntese rapidinho antes de você entrar na sanção para
Pode
pegar uma
falar, vamos lá.
aplicação prática do que você está colocando. Eu estava fazendo uma consultoria esses dias e a clínica estava me perguntando, era uma clínica de psicologia que também engloba psicologia. E aí o pessoal foi me perguntar por que uma tia que não tem nenhuma representatividade do sobrinho, não é tutora nem nada, ela foi solicitar o prontuário do menor. E embora seja menor, eu fui colocar para eles a relevância dos dados que estão registrados no prontuário daquele paciente, porque a doutrina relacionada ao direito médico fala, inclusive, que sendo um adolescente já intelectualmente capaz de discernir os seus próprios dados, nem mesmo o pai, que é representante legal, pode ter acesso ao dado do seu filho no prontuário. Por exemplo, tá lá, o menino, por exemplo, começou a utilizar drogas e vai começar um tratamento relacionado à parte de uso de drogas. E ele está compartilhando aquilo no seu terapeuta, no seu psicólogo. Nem mesmo o pai, por ter ali 17, 18 anos, já um intelecto formado, teria acesso a esse prontuário do próprio filho. Quiçá a tia, que nada tem relação com o sobrinho. Então, essa parte do dado, e aí você fica tão claro que o CPF, em detrimento do prontuário, de fato ele não é o mais importante. Existem coisas muito mais relevantes e que às vezes nem mesmo o representante legal poderia ter acesso à representatividade e a importância desse tipo de dado. E aí eu abro de novo o espaço para você falar das penalidades para quem não observa essa questão em relação aos dados.
Só aproveitando, a lei tem um artigo bastante claro sobre, a gente às vezes esquece de falar dele, que dá muita confusão, porque as pessoas misturam os dados de que eu estou aqui tentando, estou falando com vocês, estou tentando lembrar, ver se eu consigo visualizar a página da lei para ver se eu consigo lembrar exatamente o que está lá escrito, né? Aquelas que têm memória fotográfica, literalmente, do negócio. As pessoas confundem dados de criança e de adolescente é dado sensível. Não, a lei é muito clara dizendo que dado sensível é isso tudo que a gente acabou de falar. Mas a legislação fala também que dado de criança, de acordo com o ECA, criança é até 12, ponto. Mas a lei fala de adolescente também. Ele tem que ser representado ou assistido pelo pai ou pelo tutor. Exatamente nos moldes do Código Civil. Então, aqui volta lá naquela pergunta que você me falou. Ele não, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela existe em parceria, né, juntamente com os princípios lá do 103, 104, aquele comecinho também em relação a contratos, e aquele comecinho lá do Código Civil, quando explica quem é, artigo 4º, se não me engano, quem é agente capaz, incapaz, relativamente incapaz, aquelas coisas básicas que a gente aprende lá no primeiro semestre da faculdade. Então, a legislação ela ainda tem ali algumas lacunas, tá? Que precisa ser preenchida, algumas lacunas que precisam ser preenchidas, e isso só vai ser possível daqui a pouco, a hora que a ANPD tiver mais forte no mercado. Mas deixa eu aproveitar aqui e te explicar sobre as sanções que você já me perguntou e eu estou te enrolando. As sanções são tão pesadas quanto do compliance. Você que está assistindo ou ouvindo a gente, que acha, ah, LGPD não é para mim, tô nem aí, depois eu vejo, depois a gente logo vê, LGPD não vai pegar. Olha, se tiver 50 milhões sobrando na tua conta e você não se importar em pagar uma sanção de 50 milhões, a gente pode aceitar, né, Paula? Dividir aqui, né, Júnior? Assim, 50
Com
milhões assim,
certeza.
de final do ano,
Aceita o
para a gente
risco, né?
seria excelente. Então, a multa pode chegar só nada mais, nada menos do que 50 milhões de reais. Só que eu acho que pior do que a multa, honestamente, vamos pensar assim. Eu tenho uma empresa gigantesca que fatura isso num piscar de olhos, porque a gente sabe que tem. O que que é pior para essa empresa? Ela ficar proibida de operar dados de qualquer natureza temporariamente por 6 meses, ou ela chega lá e pagar cash, 50 milhões de multa, vira as costas e embora. Imagina você ficar proibida de operar dados. Isso é coletar, armazenar, modificar, extinguir, fazer a portabilidade. Todas essas, né, tratativas que são denominadas tratamentos de dados, todas essas operações que são tratamentos de dados, você ficar proibido de fazer por 6 meses. Tua empresa vai literalmente à falência, tua associação fecha a porta, tua clínica, como pessoa de direito civil, né? Diz, meu escritório de advogado senta e chora, acabou, vai fazer outra coisa da vida. Você não pode tratar dados de cliente, você não pode tratar dados de fornecedor, você não pode tratar dados de ninguém. O que que você vai fazer da sua vida? Nada. E ainda mais se for perpetuamente. Além dos 6 meses. Você fica proibido, ponto. Você não pode fazer mais nada. Então, o que as pessoas batem muito na tecla da multa, da multa, da multa, só que, na minha humilde opinião, pode começar primeiro com a advertência. Igual a gente levava no colégio, no, na escola, é a mesma linha. Começa primeiro com a advertência, depois você fica proibido de fazer. E como a gente está falando em gente que mexe com dinheiro, né? A gente, quando era pirralho, não tinha dinheiro, não mexia com dinheiro. Mas já que a gente está falando de gente, a mais severa chega lá e fala do dinheiro, para doer no bolso. Então, na hora que você fala da multa, as pessoas assustam, falam: peraí, deixa eu começar a ouvir essa história de LGPD que está começando a me interessar. Agora eu assustei. Só que eles esquecem que, se eu ficar proibido de operar dados, gente, é muito pior. Eu não faço mais nada da minha vida. Então, as sanções são muito severas. É capaz de destruir uma empresa, uma marca que eu estou lutando para construir há muitos e muitos e muitos anos no mercado, por um incidente de vazamento de dados. E detalhe, a multa é diária, tá? E a multa é por cada incidente que acontecer. Vazou o dado do Júnior. Até 50 milhões para mim. É proporcional, tá? O meu faturamento do último ano. Aí daqui um mês vazou da Paula de novo. Aí, ai, é dessa vez que eu vou à falência. Fico proibido de operar dados. No outro mês vazou da Juliana. Então, cada vez que tiver um incidente, um probleminha, eu tô sujeito a uma sanção. E vamos supor que numa mesma tacada vazou dados da minha base de dados da minha clínica inteira. Como não teve um incidente de uma situação psiquiátrica há pouco tempo, os prontuários médicos de uma clínica psiquiátrica. Imagina quantos clientes estavam lá dentro do pacote que vazou informação. Essas sanções que eu estou falando são sanções na esfera administrativa, que são aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não está efetivamente trabalhando, né? Ela ainda está se estruturando, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados só vai começar a aplicar essas sanções efetivamente em 2021. Então, por isso que muita gente está lá, bela e formosa, achando que não vai acontecer nada. Só que não é só a NPD. Aqui a gente está falando da esfera administrativa. Nada impede que as sanções comecem a ser aplicadas, como já começaram, na esfera judicial. O Ministério Público está aí atuante firme e forte. O PROCON está aí firme e forte. Eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de olhar a página do Reclame Aqui. As pessoas não sabem onde reclamar. Dá uma olhada para você ver. As pessoas não sabem onde reclamar, e como a NPD ainda é para inglês ver, né, só está no papel, o Reclame Aqui tem 30 quilos, vamos assim dizer, de reclamação agora. O negócio, assim, tornou uma coisa inexplicável, que as pessoas aprenderam e estão aprendendo que ela tem direito sobre os dados delas, que elas até então não sabiam que tinham. Então, ali foi um crescimento assustador. E hora que a NPD entrar realmente em efetivo trabalho ali, tiver mesmo, né, existindo e atuando no mercado, as sanções vão começar a chover como começaram quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor. A mesma realidade que a gente tem hoje foi a realidade do Código de Defesa do Consumidor, que as pessoas achavam que não ia pegar, que não ia funcionar. Aí nós tivemos enxurradas de ações no Poder Judiciário. Nós temos aqui uma bem recente, né, que foi a decisão da Cirela, uma das maiores construtoras do Brasil, ali em São Paulo, que o indivíduo, coitados, foram vender para um advogado, né? O indivíduo, advogado, comprou um imóvel e começou a receber telefonema de vários parceiros de negócio da Cirela, oferecendo tudo e mais alguma coisa para ele. Aí ele queria saber onde é que conseguiram os dados dele. Aí contaram para ele que é porque eram empresas ou do grupo ou parceiros de negócio, enfim. Ele recebeu uma indenização baratinha por enquanto, 10 mil reais, mas cada outro cliente que vier reclamar vai aumentar essa sanção, salvo engano, em R$ 300. Para ele também. Aí ele vai receber mais trezentinho. Foi isso que eu entendi da decisão da juíza. Então, não é porque a NPD não existe que você pode continuar fazendo o que você quiser e vai entender com os dados que não são seus. Você tem que se conscientizar que o Ministério Público é atuante, o PROCON é atuante, o Judiciário está atuando e pode ainda não estar fundamentando na LGPD diretamente, mas o Código de Defesa do Consumidor está aí, a Constituição Federal está aí, o Marco Civil da Internet está aí e eles estão usando, sim, para as pessoas tomarem consciência e respeitar a privacidade e a titularidade dos dados.
Gil, muito importante isso que você falou, me fez lembrar algumas coisas, né? Que
Tá bom?
apesar da NPD ainda não estar, né, estruturada, por exemplo, eu me lembro de uma situação, acho que em 2018, por aí, onde uma linha lá do metrô de São Paulo, ela já foi penalizada, se não me engano, né, quem moveu a ação foi o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, porque essa linha, ela coletava informações acerca, né, assim, visuais mesmo dos passageiros, né,
Biometria mesmo.
isso, biometria mesmo, porque qual que era a ideia? Eles queriam coletar as, né, as feições das pessoas para tentar identificar os sentimentos delas naqueles determinados horários ali que elas estavam utilizando, né, o transporte, para tentar entender que tipo de propaganda, de publicidade, aquela pessoa estaria mais disposta a aceitar naquele horário. Então, uma coisa, né, uma loucura. Assim, isso, se não me engano, em 2018 eu me lembro desse caso. E outro caso também, eu lembro, né, foi inclusive do Ministério Público, do Distrito Federal, se não me engano, daquele caso de vazamento de dados da Netshoes. É, se não me engano, também foi 2019 ou final de 2018, algo assim, né? Que foi
Nossa,
assim, vazaram milhares de dados de
ó,
clientes, né?
nós como advogados tivemos os dados da OAB vazados. Os dados dos
Sim.
clientes da NET vazaram. Os dados de uma seguradora grande, gigante aí no mercado que oferece seguro para Deus e o mundo vazaram não tem 15 dias. A gente tem N incidentes aqui no Brasil. Você está falando aqui, eu estava lembrando, a história foi no metrô 2019, também eles usavam os
É.
dados, 2019 agora, foi recente, eles usavam os dados da biometria também para identificar, teve uma outra situação, não sei se era a mesma, para identificar potenciais criminosos e outras coisas também, seguindo o padrão americano, só que nos Estados Unidos da América foi aquilo que a gente falou, eles não se preocupam com proteção de dados. O único estado que se preocupa é a Califórnia, o resto não se preocupa. Então é uma outra realidade diferente. A gente não queira comparar duas coisas que não são comparáveis. Outra situação que a gente tem que tomar cuidado é que teve aqui recentemente também a gente teve agora um outro incidente bem grande do problema do IBGE. Lembra que eles queriam usar os seus dados que você tinha junto à telefônica para poder
Sim.
fazer estatística do IBGE sem vir te incomodar porque tinha pandemia? Enfim, no IBGE são dados anonimizados, são dados, todos os dados estatísticos, dados para estudos, que você não consegue identificar a pessoa diretamente, eles não são abrangidos, dados anonimizados não são abrangidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, que você não consegue identificar a pessoa, e como a gente já falou no começo, tem que identificar direto ou indiretamente. Só que os dados da telefônica não são só dados anonimizados, tem meu RG, meu CPF, meu endereço, meu telefone. Por isso é que teve o indeferimento do STF para permitir esse tipo de coisa, porque não eram dados meramente estatísticos. São muito mais do que dados meramente estatísticos. A gente tem N, agora me fugiu, mas a gente tem N incidentes de vazamento de dados e cada vez mais. E não só vazamento de dados, a gente tem problemas de segurança da informação, deles estarem invadindo sistemas e querendo vender os dados depois. Eles estão sequestrando os dados. Né? Porque um dos pilares da Lei Geral de Proteção de Dados é segurança da informação e privacidade de dados. É proteger os meus dados e dar segurança para a minha informação que você tem. Então, pode dar os dois tipos de problema para quem tratar dados no contexto Brasil. E outra coisa que é importante falar que eu não falei é para toda e qualquer pessoa jurídica que estiver em território brasileiro. Eu não estou em território brasileiro, tá? A minha sede é lá na China, mas eu ofereço produtos ou serviços para quem está no Brasil. Eu tenho um caso de uma pessoa que está em Los Angeles, tem um e-commerce, mas um dos focos é o cliente brasileiro. Então ela tem que obedecer a Lei Geral de Proteção de Dados. Ponto. Ou se não, independentemente de onde você está, na hora que coletou os dados, o cara estava no Brasil. Tava. Então você vai ter que obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados nessa operação. É a história da territorialidade que está lá na lei. Porque muita gente pensa, eu não estou no Brasil, joga a sede da empresa, né, o e-commerce ou não sei o que lá, para um domínio não sei quantos, onde não tem lei geral de proteção de dados, não tem nenhuma preocupação, mas o foco depois é vender para o cliente brasileiro, vai ter que obedecer do mesmo jeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso também acho que é importante a gente falar, e lá atrás eu esqueci de tocar nesse assunto.
E se a gente pega esse exemplo que você está colocando aqui, a gente fica muito claro sobre a importância desse assunto para a área da saúde. Agora, se a gente passar para uma fase de prática e implementação, né, a gente está mais nessa parte conceitual. Como que a gente poderia talvez pegar uma parte mais resumida de implementação? Ah, eu quero implementar a questão da Lei Geral de Proteção de Dados no hospital, na clínica. Como que eu posso fazer isso? Quais seriam as
Olha,
principais dicas que a gente poderia dar?
primeira coisa que você tem que fazer é, se você for a empresa que for implementar, eu te aconselho a chegar lá e perguntar assim, então, você vai implementar por quê? Você vai implementar porque você quer ser um diferencial competitivo de mercado ou você vai implementar porque você está com medo da lei? Conforme a resposta que ele tiver, você pode valorizar diferente o seu preço. Isso eu aprendi na prática,
Gostei da dica.
mas eu só estou preocupado com a lei porque vem uma tal de ANPD aí, ou senão porque eu quero ser um diferencial, ter um diferencial competitivo no mercado. Agora vamos olhar sobre outra ótica. Primeiro você tem que sair explicando, conscientizando as pessoas o que é lei geral de proteção de dados. Não é começar a fazer mapeamento de risco, não. Primeiro, você tem que explicar o que é, por que é, por que que é importante, por que que é preciso mudar. Aí, isso é que a gente chama da fase da preparação. Aí, você vai lá e faz um mapeamento de risco, faz um mapa de calor, analisa, igualzinho a gente faz no compliance, tá? Não é diferente, não. A linha de conduta é muito parecida. Depois, a gente faz a fase da organização. O que que é o risco da minha empresa, onde é que estão os principais problemas, onde é que pode ter vazamento de dados, onde é que está tudo errado, os dados são armazenados lá na China, ou os dados têm um data center lá nos Estados Unidos da América, tem transferência internacional de dados, ninguém tem nada, não tem código de ética, não tem código de conduta. O que que eu tenho que fazer primeiro? O que que se a ANPD chegar aqui vai acabar com a minha vida? Aí você vai, né, entender quais são as suas prioridades. Depois você tem que desenvolver e começar a implementar as estratégias, decidir lá, criar a sua política de privacidade, seu termo de uso, política de cookies, criar boas práticas do jeitinho que está lá exigido pela legislação. Depois tem a história da governança, né? Que muito se fala, nada se sabe. Todo mundo adora falar de governança. Foi o que outro dia um cara virou para mim e falou: eu não preciso de vocês do jurídico. Basta eu ter lá um cadeadinho no meu site. Falei, ótimo. Fique com o cadeadinho do seu site, aí o cara do TI resolve. Aí a hora que bater na sua porta a ANPD com uma notificação judicial ou extrajudicial, como será que o cara do TI vai saber responder? Ah, pois é. Então, o tal do encarregado de dados, que a gente acabou não explicando quem é, é o cara que vai ser responsável na minha estrutura para responder todos os questionamentos que a Paula fizer, que o Júnior fizer, que a Juliana fizer, ou que a ANPD fizer. Então, ele é mesmo o encarregado de dar satisfação, de explicar e de representar a empresa para responder essas dúvidas. Essa governança, ela tanto pode ser governança de privacidade, que aí entra código de ética, código de conduta, aquelas coisas todas, entra essa análise, toda essa estrutura, ou ela pode ser governança de dados, que aí é muito mais complexo, né? E vai mesmo já para a esfera do TI. Por isso que para eu implementar a Lei Geral de Proteção de Dados, só TI não funciona. Só jurídico não funciona. Nós temos aqui uma equipe multidisciplinar. Eu estou no jurídico, tem uma pessoa fera em projeto, tem uma pessoa fera em TI, tem outra que é fera só em analisar as coisas de incidente, da risco de vazamento de dados e não sei o quê. Então, é assim, tem que ser uma equipe multidisciplinar. As pessoas têm que largar o orgulho de lado e entender que sozinho não vai dar certo. Sozinho você vai prejudicar o seu cliente. Pode ter, então, um DPO ou um encarregado jurídico na minha empresa? Pode e deve. Pode ter um DPO só da área de TI? Pode e deve. O ideal é essa formatação cada um na sua praia, cada um no seu quadrado, para que a minha empresa ou para que a minha pessoa jurídica não tenha problemas. Como eu já falei e repito, 50 milhões para você não faz diferença. Ficar 6 meses sem poder operar dados para você não faz diferença? Se faz, pense nisso. E depois, a última fase da implementação segue a mesma linha do compliance, que é o monitoramento contínuo. Porque você não vai conseguir implementar, engessar, virar as costas e ir embora. Não! Cada dia vai ter uma novidade nova, um risco novo, uma possibilidade nova, um tratamento novo, um cliente novo, um funcionário novo. Então, é uma autorrenovação contínua, igualzinha, a mesma linha de raciocínio. Por isso que nós, que já trabalhamos com compliance, quando falamos em implementação de LGPD, tem termos que para nós já é ó, familiar. E que para quem está no jurídico e não entende nada de compliance, mas enveredou para o lado da LGPD para aproveitar a onda e quer surfar essa onda, fica muito mais difícil de entender. Agora, a gente que já está nessa onda, que não é uma modinha passageira, né? O tal do compliance, há bastante tempo na estrada, para nós fica muito mais fácil de entender. O passo a passo, as regras, as necessidades. Quando fala em código de ética, código de conduta, a diferença do código de ética e do código de conduta para as políticas, as pessoas acham que é a mesma coisa, que a política é externa. Não, a política é interna. A política é para mim, para minha empresa, para complementar o que eu coloquei enxuto lá no código de ética. Para nós, isso é arroz com feijão, né? É o nosso trivial. Agora, para o cara do que está começando agora, para ele não é. Então, a gente, por sorte, a gente tem uma vantagem nessa implementação, que beneficia o nosso cliente e beneficia o nosso trabalho, que fica mais fácil de ser desenvolvido. Mas as regras essenciais de implementação de LGPD, aí tem ali uma lista de documentos que são essenciais. Você tem que ter, no dia que a NPD tocar a campainha lá da tua empresa ou da tua associação, você ter essa listinha. E como nada é, como eu falei, você não consegue engessar, nunca vai estar nada 100% perfeito, pelo menos você vai ter para ele mostrando que você está em boas práticas, que você está num bom caminho e as sanções não vão chegar para você. Você tem que começar. Começar e fazer o máximo que você puder sempre, porque senão vai dar problema e problema sério.
Excelente, Gil, né? Muito esclarecedor. Eu acho que muitas informações importantes que você, né, deu agora para quem está nos ouvindo. E assim, acho que a gente teria muito mais coisas para falar, né, sobre LGPD, sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para você, assim, sobre, né, acerca da importância da Lei de Proteção de Dados na área da saúde, né, para você reforçar essa, né, essa importância para quem está nos ouvindo aqui, muitas pessoas de clínicas de saúde, né, indústria farmacêutica, muitos gestores de saúde nos acompanham aqui. Então, eu gostaria que você reforçasse, né, qual a importância da Lei Geral de Proteção de Dados para a área da saúde.
Eu diria, Paula, que sem medo de estar falando coisa errada, a área da saúde hoje é uma das que, deixa eu ver se eu não, pronto, achei que eu tivesse fechado errado e falei pronto, agora perdi a conexão com eles. A área da saúde hoje, na minha humilde opinião, é uma dos principais alvos da NPD, tá? 90% dos dados que são tratados na saúde, sem medo de estar falando besteira, são dados sensíveis. E tudo que é sensível pode te trazer mais problemas. Então, se eu fosse da área da saúde, e se eu ainda não comecei a me preocupar com o assunto, eu acho que eu estou muito atrasado. Primeiro lugar, que o meu concorrente já deve estar lá na minha frente. Segundo, Só se eu tiver com dinheiro muito sobrando, não tiver me preocupando com as sanções que podem vir para mim. Enfim, é extremamente importante. Você vai ter que rever os contratos. Você vai ter que rever a forma que você armazena os prontuários médicos. Por quanto tempo você armazena? Você ainda armazena de papel, naquele arquivo lá no fundo? Você armazena numa base de dados? Você vai ter que perguntar para o cara que armazena para você onde é que está o data center dele? Será que está nos Estados Unidos? Será que está aqui no Brasil? É cloud? Não é cloud? É nuvem? Não é nuvem? Você tem o IBM Cloud? Você tem Oracle Cloud? Você tem Red Hat? Eu acho que a Red Hat também tem cloud. Se não tem, a IBM tem, a Amazon tem. Eles estão montando data center aqui no Brasil para não ter que fazer transferência internacional de dados, que é uma loucura. A tal da regrinha da transferência internacional de dados, eu vou confessar para vocês que até agora eu ainda estou com umas dúvidas, por mais que eu já tenha estudado tanto aquilo, não, o que a NPD ainda não regulamentou tudo. Então, tem muita coisa que a gente tem lacuna ali, entendimento ambíguo, entendimento pela metade, que a gente precisa que a NPD venha com força e regulamente e explique para a gente o que está faltando na lei. Mas, voltando, sob a ótica da saúde. Todos os dados do prontuário médico são dados sensíveis, a forma que se armazena, tem que tomar cuidado com as fotos que são tiradas, aquele antes, aquele depois, que todo mundo adora postar, para algumas coisas, principalmente na cirurgia plástica, na cirurgia estética, as clínicas odontológicas, tomar muito cuidado com isso. A informação dos pacientes, a história que a gente viu, não teve uma médica ou uma enfermeira que tirou foto, acho que foi do Neymar, acho que foi da esposa do Lula, vai lá um famosinho que teve um problema e tira e posta no WhatsApp. Imagina o problema que isso pode causar para a sua empresa, para o seu hospital, para a sua clínica. Então é importante fazer primeiro uma conscientização. Explicar para as pessoas, reunir todo mundo. Ah, mas tem muita gente ainda em home office. Não tem problema. Abre aqui esse site, abre o Zoom, abre. Vamos fazer um treinamento, vamos informar. Olha, chegou a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que mudar seu procedimento, sua forma de agir. O que era já não pode mais, tem que ser assim, 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 para evitar problema. E outra coisa, tem algumas medidas regulatórias que já vieram modificar, né, a forma da área da saúde trabalhar. A gente tem da Sindusfarma, não é? Tem da Associação Nacional dos Hospitais Particulares, está vindo aí da. Várias regras estão sendo elaboradas também para modificar essa forma de agir em relação aos dados relacionados à saúde, porque são qualquer um se vaza. Tem uma história rapidinho para contar para vocês. Vocês já viram um vídeo que circula no YouTube gratuitamente que conta? É mesmo uma sátira assim. O cara chega na farmácia e para preencher a ficha, ele só falta perguntar quantas vezes você respira. E você vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Aí depois ele explica para você que aqueles dados são desnecessários. Só que você está tão habituado a passar que você passa. Se você não sabe da Lei Geral de Proteção de Dados, os riscos que é. Tem um que foi lá só. Né? E aproveitando essa história, é muito legal esse vídeo. Depois eu vou ver se eu acho o link e mando para a Paula, ela partilha com você, Jana. E é até legal, a gente. É bem, bem interessante. E tem uma outra história que a gente usa até em sala de aula que é assim. Amiga da Maria andou olhando no computador da Maria uma página que vendia coisas de bebê porque tinha que comprar para um chá de bebê de uma outra amiga. Não sei quem monitorava esse site. Deduziu que era a Maria que estava grávida, porque o IP era da casa da Maria. Começou a mandar para casa da Maria amostra grátis de fralda, amostra grátis de outras coisas. Os pais da Maria, quase tiveram um chilique, acharam que a Maria estava grávida e deu um problema danado para a Maria. Entendeu? Até que é o que você falou da pós-graduação. Então, são dados de saúde extremamente sensíveis. E tem um outro vídeo na internet que circula. É, Benha falou agora, eu lembrei, tem tudo a ver com o um dado da saúde. A pessoa vai, horas antes de ir para uma entrevista de emprego, ela passa na farmácia, horas antes ou um dia antes, compra um teste de gravidez. Faz o teste, deu positivo. Aí mostra lá a rede da farmácia conversando com o plano de saúde, porque ela deu o CPF. E o cara buchou na base de dados do plano de saúde e viu que ela comprou um teste de gravidez. Então, a hipótese remota mais A dela pode. Se eu não tivesse a hipótese de estar grávida, eu não estaria comprando um teste de gravidez. Ponto. Na hora da entrevista, seu currículo é todo, né? Mas não vai dar. Por quê? Porque ele ficou com medo, ela está grávida. E ele não quis correr o risco. Então, os dados de saúde são extremamente importantes. Os outros que me perdoem, mas eu acho que são mais importantes que os dados políticos, que no Brasil a pessoa não tem uma convicção política muito forte, né? Hoje eu sou do partido X, amanhã do Y, depois do Z, conforme o interesse, inclino a bananeira, eu mudo de partido político. Sindicato, hoje eu sou do sindicato, amanhã eu não sou. Religião, eu mudo. Agora, a minha saúde, o que está no meu histórico de saúde, você não muda. Não tem como apagar. Se você teve uma doença, se você é soro positivo, se você não é, se você tem hepatite, se você não é, se você tem convulsão, se você não tem, se você está grávida, se você não está, isso não tem como apagar. Fica lá para sempre. Então, na minha humilde opinião, dentre os dados sensíveis, os dados de saúde ainda são os mais importantes. E quem trabalha nessa área, então tem que ter um cuidado triplicado, nem é redobrado. Tem que ter toda uma estrutura sólida, confiar cegamente no seu operador. Quem vai armazenar os dados para você? Como vai armazenar? Onde vai armazenar? Por quanto tempo? Você está coletando somente os dados que são realmente necessários para aquela finalidade? Se não for, apaga, larga a mão, que o problema que você vai ter por trás é muito maior. É essa a dica que eu dou para o pessoal de saúde.
Tem uma dica que eu dou para algumas pessoas quando eu estou conversando, alguns empresários, que eu falo assim: existem cargos com os quais você não precisa necessariamente apenas de uma pessoa de confiança. O verbo não é confiar, o verbo é conferir. Você não apenas confia cegamente que a pessoa está fazendo aquilo, você confia e você confere se a pessoa está fazendo isso. Quem está trabalhando com dinheiro dentro da sua empresa, você confia naquela pessoa e você confere se ela está fazendo as coisas corretamente. A pessoa que estiver trabalhando com os dados que você tem, vale muito dinheiro. Então você não apenas confia, você confere para ver se ela está lidando com os dados de uma maneira correta. Olha, foi uma
Ai, que bom!
verdadeira aula, doutora Juliana.
Que bom, que bom.
Muitíssimo obrigado, porque tenho certeza que nós aprendemos e o nosso público saiu de hoje muito esclarecido. Se você está escutando a gente pelo Spotify agora, não sei qual dia você está escutando, vai lá, aproveita para seguir a gente e ouvir todos os nossos podcasts. Esse já é o 78, tem vários outros aqui episódios que nós gravamos. Esse foi especial com uma verdadeira aula com a doutora Juliana. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, aproveita para curtir, compartilhar, pega aí, ó, envia esse áudio ou esse vídeo, mande para quem é de interesse, para quem você sabe, olha, essa clínica precisa saber disso, esse hospital precisa saber disso, essa indústria farmacêutica precisa saber disso. Mande, e qualquer dúvida que você tiver, tem o nosso Instagram, tem lá Compliance na Saúde. Você pode entrar em contato com a gente, você pode entrar em contato com a doutora Juliana, pode entrar em contato comigo, com a doutora Paula. A gente vai dar um direcionamento para você, para poupar o seu tempo, o seu dinheiro, privar você de sofrer essas angústias que a penalidade de 50 milhões, se para você não faz diferença, né? Como a gente colocou aqui, ou se
Exatamente.
você talvez nem puder tratar os seus dados, que é mais sério ainda. Se para você está tudo bem, ok, mas se você tem preocupação com isso, tem preocupação com o impacto que você causa na vida das pessoas, igual a gente comentou aqui, né? Você gera uma preocupação familiar desnecessária, dependendo da situação. Se a sua empresa está preocupada eticamente com tudo isso, se você conhece alguém que se preocupa com isso, mande esse podcast, mande esse vídeo para essa pessoa, porque com certeza vai ajudar a esclarecer. E doutora Juliana, muito, muito obrigado. Gratidão no meu coração está imensa pela sua participação,
Eu
pela
é que
maneira
agradeço.
construtiva que você fez. Paula, obrigado por conectar todo esse público aqui, por fazer essa apresentação. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação e presentear a gente com tudo isso. Obrigadão, Paula. Fica aí as palavras para você.
Olha, Júnior, realmente foi uma aula, né? Com certeza nós teríamos mais coisas para falar sobre. Proteção de dados, inclusive, né? Já fica o convite, doutora Juliana, para uma próxima oportunidade, né? Porque eu acho que tem bastante assunto para a gente falar sobre as bases legais, né? Porque eu posso tratar dados, né? Eu posso, mas
Isso é um bom
como?
tema
O
para a gente
quê, né?
continuar na
Então,
próxima
tem as bases
semana.
legais,
Dar
não
uma
é?
discussão.
Exatamente, tem os princípios também, não é? Então, são, né? Quando a gente fala de consentimento, às vezes a pessoa acha que tudo é o consentimento, também não é, né? Então, tem assim, vários assuntos ainda para a gente tratar. Então, já fica o convite, mas agradeço muito, tenho certeza que os nossos ouvintes aqui, eles vão né, gostar muito, vão aprender muito com esse podcast, ou então assistindo ao vídeo aqui no YouTube. Então, eu agradeço, doutora Juliana. Né, pela sua presença, pela sua disponibilidade, porque nós sabemos aí que Mato Grosso do Sul, uma hora a menos, então, né, agora para nós 9, e você está aí às 8
Exatamente, aqui no Matão,
horas,
uma hora menos, como eu digo para a Paula sempre, quando a gente agenda as nossas reuniões de compliance, né, Paula?
né? Verdade, verdade. Você pergunta, horário de Brasília? Eu, é, horário de Brasília. Né? Mas, assim, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Porque foi uma verdadeira aula aqui para nós e para os nossos ouvintes. E, né, doutora Juliana, se você quiser fazer algumas considerações finais.
Olha, eu só tenho a agradecer a oportunidade, porque é um tema extremamente importante. Tem que difundir. As pessoas não têm noção, às vezes, como eu falei no início, acha que tem a ver com LGBT, né? Não tem nada a ver uma coisa. Juro, uma pessoa formada em direito me fez essa pergunta. Aí que eu parei para pensar, falei, por isso que eu coloco as coisas ou envio perguntando para as empresas. Você já tem LGPD implementado? E às vezes as pessoas nem sabem do que eu estou falando. Aí é que caiu a ficha, porque a gente acha que porque você sabe, o outro vai saber também, não é? Então, é um tema extremamente importante, que precisa ser falado, precisa ser debatido, precisa ser conversado, precisa ser difundida essa cultura da proteção de dados, que o Brasil também não tem, como não tem a de compliance.
Sim,
Então, estou à
verdade.
disposição para o que vocês precisarem. Um excelente final de semana a todos. Para quem não nos ouviu no começo, perdeu, ainda dá tempo de voltar lá para ouvir, né? Que isso é interessante para todos que tratam dados, mais uma vez, seja você o José, a Maria, ou a empresa do José ou da Maria, ou a associação, ou a escola de samba, ou o clube de futebol, todos eles,
Condomínio.
enquanto compliance não é obrigatório, LGPD é obrigatório. E detalhe, que você, pela legislação atual, todo mundo vai ter que ter um encarregado ou um DPO, enquanto não mudar a regra. Então, pensem nisso também, que isso é extremamente importante para não sobrar problema para você lá na frente. Muitíssimo obrigada pelo convite. E vamos fazer mais vezes assim, que são extremamente produtivas para todo mundo. Contem comigo sempre que precisarem.
Excelente. Mais uma vez, muitíssimo obrigado para você que escutou a gente até agora, seja no dia de hoje, no outro dia. Isso aqui está disponível no Spotify, está disponível no YouTube. Então, muito obrigado por você, muito obrigado por vocês, doutoras. Foi brilhante. Obrigado. Até uma próxima semana que a gente com certeza vai continuar esse assunto aqui.
Obrigada.
Valeu, gente. Grande abraço.
Abraço.
Obrigado.
Obrigada, gente.
Tchau, tchau. Um abraço. Beijo.
Tchau, tchau.